De volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Estamos conversando já há um tempinho, mês de janeiro, nós fizemos alguns esclarecimentos de características de uma igreja da nossa denominação, a Igreja Batista. Importante, se você é membro de uma igreja, você precisa conhecer os fundamentos da sua igreja. Como nasceu, como aconteceram as coisas, quais são os pilares da crença, da denominação que você se filiou. Você se filiou a uma igreja, então você precisa saber de alguns princípios, está tudo gravado. Se você quiser rever as aulas, só você ir no YouTube da igreja e a partir de terça-feira vai estar tudo também no Spotify. Pilares da denominação batista e da qual nós fazemos parte. Em fevereiro comecei uma série de mensagens falando sobre os princípios bíblicos, né? Como que no início da igreja as coisas aconteceram, como que os cristãos, os primeiros discípulos e aí os apóstolos, né, que foram comissionados para fazer a boa obra e pregar e anunciar o evangelho, como eles faziam as coisas. Então, a gente começou uma série de estudos sobre isso e hoje eu quero dar continuidade. A gente está dando uma olhada na Bíblia, a Palavra de Deus, cartas paulinas, vários conselhos da própria palavra de como nós devemos viver como igreja. Aí eu faço o esclarecimento. Igreja como instituição. Igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Ela tem um CNPJ, ela tem um corpo de membros, ela tem uma diretoria estatutária, ela tem líderes que acompanham e tem membros. Na visão que temos como o modo de ser igreja como instituição, somos uma igreja democrática congregacional. Em uma igreja batista de raiz, filiada à convenção, a igreja batista ela não tem um pastor que é dono dela. Eu não sou dono desta igreja, fui um pastor convidado há 9 anos atrás para pastorear essa igreja por um período indeterminado, enquanto bem servir a Deus e enquanto bem servir a igreja. Isso é uma coisa importante que você saiba. Talvez você veja aí uma igreja ou outra aí com a placa de igreja batista, mas você precisa saber, ela é uma igreja democrática? Ela é uma igreja congregacional? Ou seja, o membro da igreja tem uma voz? O membro da igreja pode se colocar, dar uma opinião, mostrar uma visão? Há um diálogo entre a membresia? Há uma voz a ser ouvida? Há relatórios? O que se faz com o dinheiro da igreja? O dinheiro que chega através do dízimos e ofertas. Existem pessoas que falam, eu só dou o meu dízimo e não quero nem saber. Você deveria querer saber. Você deveria se preocupar. E para nós isso é um valor, uma prestação de contas. Onde a gente faz os relatórios, esse negócio dá um trabalho, mas é impressionante. Uma irmã recém-chegada entrou na comissão, foi votada, foi eleita pela Assembleia da Igreja para fazer parte de uma comissão de finanças. Ou seja, depois que preparamos os relatórios, tesouraria prepara os relatórios, a contadora olha tudo, está tudo certinho, ainda vai para um grupo de pessoas para ser analisado, está tudo com nota fiscal, as contas da igreja estão em dia. E aí a pessoa falou, pastor, quando recebeu patocão de relatório, falou, gente, quanta coisa, eu nem imaginava que era tanta coisa. E aí ela abriu o coração, e eu achei muito bonitinho aquilo. Ela falou, pastor, eu estou chegando, estou nova nisso, né? Estou aprendendo agora, mas para mim nem precisava, porque a gente vê as mudanças na igreja, a gente vê uma melhoria, vocês ficaram sabendo aí através do vídeo, que nós acabamos de comprar, parcelamos em 10 vezes um ar-condicionado para a nossa sala multiuso. Estamos agora em uma campanha para poder ajudar a pagar esse ar-condicionado, né? Foi o pior momento para a gente comprar ar-condicionado, está tudo muito caro, todo mundo comprando ar-condicionado, então está faltando aí no mercado. Foi o pior momento, mas tivemos que encarar esse desafio e comprar esse ar-condicionado. E ainda vamos consertar aquele essa semana, que aquele segundo ar-condicionado não está funcionando. Mas ainda procuramos as empresas e eles falaram, olha, tem que consertar, vale a pena consertar, eu acho que... Então chegou o momento. Isso, a irmã falando para nós, falou, pastor, a gente vê as mudanças na igreja, a gente vê as melhorias, a gente vê o investimento, o relatório é muito importante, mas a gente vê que o dinheiro que chega até a administração dessa igreja é bem investido, é bem utilizado, não fica apenas para o nosso luxo aqui dentro da igreja, porque não tem luxo aqui, temos uma igreja simples, né? Mas parte do dízimo que chega volta para a comunidade, sabiam disso? Uma cesta básica, um complemento de uma cesta básica, o dízimo que você entrega também é investido na nossa comunidade, nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Importante que as pessoas saibam o que é a sua igreja, para onde que está indo os recursos. porque a igreja ela já é muito mal vista nessa questão financeira, de gente pregando que, assim, coisas absurdas sobre dízimos e ofertas. Por exemplo, vou te dizer uma delas, que é um absurdo que ninguém deveria aceitar, que na sua vida financeira o demônio do devorador só vai sair se você der dízimo. Isso é mentira, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque não chega encantamento na casa daqueles que são filhos de Deus. A sua vida já foi liberta. Talvez, se sua vida financeira estiver bagunçada, você pode estar tendo problema, mas alguns preferem colocar a culpa no demônio, em Satanás, e às vezes a pessoa gasta mais do que tem de entrada, e a vida financeira fica o quê? Meio bagunçada. Então é melhor o pastor, né, quer se aproveitar daquilo, espiritualizar a situação. Olha que coisa terrível, olha que coisa horrorosa. Eu quero te dizer que você não entrega o seu dízimo para você ser abençoado. Você já é abençoado, e você tem a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso para a Igreja Batista é um pilar. Então você não vai ver aqui ninguém fazendo um discurso de uma hora ou mais para que você fique, seja convencido a entregar seu dízimo e oferta. Irmãos, é uma verdade, quem é dizimista e ponto, acabou. Ele se sente privilegiado em chegar financeiramente e contribuir com a sua igreja. Ele já entendeu que o privilégio é dele. E essa história de que ser 10% do que você dá de dízimo, isso também não é algo prudente. Tudo na minha vida pertence a Deus. Mas colocou-se um parâmetro. Então a gente devolve parte daquilo que já é de Deus. Porque não é 10% que é de Deus. A minha vida, a sua vida, suas finanças, seu emprego, seu trabalho, sua família, seus filhos, você, tudo que você tem, já foi colocado diante do Senhor, ou não. Então nós colocamos a vida a Deus. E nós entregamos o nosso dízimo e oferta. E aí, eu digo a você, isso é um pilar para uma denominação. Na igreja primitiva, como é que funcionava isso? As pessoas começaram a ter um sentimento de pertencimento, de envolvimento com a causa, está lá no livro de Atos, que as pessoas começaram, ninguém pediu para eles fazerem isso, mas as pessoas começaram a vender suas propriedades, e começaram a dedicar a obra do Senhor, a ponto, diz a Bíblia, de que no meio deles não tinham mais pessoas necessitadas. Tamanho a generosidade alcançada pelos primeiros cristãos. Vender os seus bens, isso nunca foi critério para você ser servo de Deus. Isso nunca foi pedido. O jovem rico se aproximou, mas Jesus deu uma palavra para ele, porque sabia que aquele jovem parecia ser um jovem perfeito, mas na verdade ele era um idólatra. Ele idolatrava as finanças, ele tinha dificuldade com finanças. Aí Jesus deu uma palavra para ele específica, dando uma oportunidade dele repensar a vida, e ele não soube aproveitar. Então, meus irmãos, voltar aos princípios da palavra, olhar para a igreja primitiva, nos resolve alguns problemas. Por exemplo, qual é a missão da igreja? Por que eu digo a você, não pode ficar de fora do evangelismo estratégico, você pode até não estar lá, mas você tem que estar em oração pela sua igreja. É a sua igreja que vai estar em praça pública, fazendo a obra do Senhor. Nós não aceitamos que culto é só entre quatro paredes. Nós não aceitamos que o nosso fim é só isso aqui. É só você de vez em quando vir na igreja, que está tudo bem. Não! Nós acreditamos em algo muito maior. É uma missão que Deus nos deu, que você vai sair daqui como um representante de Jesus. Que você vai voltar para o seu trabalho amanhã de manhã, e lá você é a luz daquele lugar lá, lá você é sal daquela terra lá, como um cristão. Ah, pastor, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver com Deus. Resolva, e vamos ser aquilo que Deus disse que nós somos, sal para esta terra e luz para este mundo. Pessoas tão parecidas com Jesus, que foram chamadas de cristãos, cristos pequenos. Pessoas que se identificaram tanto com Jesus, que passaram a agir como Jesus, a enxergar o mundo como Jesus, a ver as pessoas como Jesus, e por isso somos cristãos, temos uma missão. E aí já passamos lá por Mateus capítulo 28, aonde foi dada a ordem: Não foi uma sugestão de Jesus. Jesus morreu na cruz, terceiro dia ressuscitou e voltou e veio conversar com os discípulos para dizer a eles: olha, de tudo que vocês aprenderam de mim, vocês caminharam comigo durante 3 anos, mas agora vão, preguem o evangelho a toda criatura. Como? Só na hora de distribuir um folheto lá na Praça Castro Alves, como nós fomos? Não. Lá vai ser o evangelismo estratégico, específico, urbano. Mas é indo na vida, vivendo a vida, vivendo o seu jeito de ser, sendo você, como cristão, renascido em Deus, vivendo a sua vida e sendo o anunciador da verdade de Deus, que é o evangelho e que é a boa nova. Então, passando ali por Mateus 28, do ide pregar o evangelho a toda criatura, nós entendemos que há uma missão. Nós não estamos pregando o evangelho para ter mais um dizimista na igreja. Isso não é verdade, porque o negócio da igreja não é dinheiro. O negócio de uma igreja de Deus são vidas no altar. Cada pessoa que chega aqui e me entrega a ficha de decisão, fala: pastor, eu quero ser batizado, pastor, eu quero me reconciliar com Deus, pastor, eu quero viver essa comunhão que vocês estão falando aí. Nós falamos: aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque é mais uma vida entregue a Jesus. E como a palavra nos ensina, há festa, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, o negócio da igreja, se nós estamos falando disso aí de maneira séria, de volta aos princípios, vivendo o jeito de ser igreja, o jeito bíblico de ser igreja, nos interessa ganhar pessoas para Jesus, sim ou não? Nos interessa. Então é por isso, para adoração a Deus e para anunciar as boas novas, que terça-feira nós vamos estar aqui de novo, começando o culto de oração, 10 horas da manhã, você não pode vir aqui, você acompanha pelo online, ou assiste depois, vamos orar pelas pessoas. Aí tem o motivo da gente, por que a gente volta aqui, quinta-feira, 19h30 horas, porque nós vamos pregar de novo a palavra do Senhor, nós vamos anunciar as boas novas de novo, nós vamos pregar para edificação da fé das pessoas, quinta-feira. A gente não é porque nós não tínhamos outras coisas para fazer, nós somos pessoas ocupadas, nós somos pessoas ativas, mas o ministério da palavra, o ministério, aquilo que tem a ver com Deus e reino de Deus, nos interessa em primeiro lugar em nossas vidas. E é por isso que depois você volta, e aí você vem, você entra para o ministério e você também serve ao Senhor. Apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele envia mais uma carta, uma orientação a Timóteo, um jovem que precisava aprender mais de Deus e que precisava fazer as coisas do jeito de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, me permita ler esse texto com você, para que você saia daqui entendendo cada vez mais que, para sermos igreja de Deus, uma igreja de Deus, ela está fundamentada na palavra. Que palavra? Palavra de Deus, inspirada por Deus. E eu vou ler aqui o que diz a declaração doutrinária da nossa denominação, como que nós enxergamos a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, que está escrito ali, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é como se fosse um conselho, uma dica assim, de ouro. Diz assim a palavra do Senhor, para que Timóteo pudesse ser um líder segundo o coração de Deus, para que Timóteo pudesse pastorear a igreja em Éfeso do jeito de Deus. Não é o seu bel prazer, não é inventando moda, não é criando historinhas legais, não é inventando um monte de técnica para poder convencer as pessoas das verdades de Deus, não. É fundamentado em uma palavra, e uma palavra de Deus. E aí, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, o que está no telão, você pode acompanhar a leitura da palavra, como se fosse assim: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino. Então, Timóteo, você vai ter que ensinar as pessoas a palavra de Deus. Timóteo, não fica inventando moda não, Timóteo. Timóteo, não fica inventando um monte de metodologia não, Timóteo. Timóteo, a gente já tem uma palavra que foi liberada já para nós, palavra de Deus. Então você está aprendendo essa palavra já tem muito tempo, então agora ensina, porque a palavra, ela é capaz de entrar no coração das pessoas e fazer e produzir mudanças. Então no texto vai dizer: olha, esta palavra ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, esta palavra é útil para a correção, esta palavra inspirada por Deus, ela serve para instruir na justiça. Por que que a sociedade brasileira hoje está o caos que está? Por que que você de vez em quando tem aí a tragédia que aconteceu agora no Rio de Janeiro, de ter que as vias principais do Rio de Janeiro todas fechadas? Porque está faltando palavra. Aí alguém me disse assim, ué, mas não está faltando igreja? Não, não está faltando igreja não. Igreja tem em todo lugar. Eu fui em Belfor Roxo, tem uma rua em Belfor Roxo que eu tentei contar, é mais de 60 igrejas. E eu não consegui chegar ao final da rua, e além das 60 igrejas que eu contei, tem as ruas paralelas que eu não entrei, é muita igreja. Irmãos, se somos igreja, nós temos que pregar a palavra para as pessoas, e quando pregamos a palavra para as pessoas, ela vai ser útil, porque a palavra pregada, ela não volta vazia. Palavra pregada pode até parecer que está demorando ao seu marido receber no coração aquilo que você está pregando para ele, para o seu filho que de repente está afastado da igreja, para o seu colega de trabalho que você está ali há tanto tempo já orando por ele, e de vez em quando você manda um versículo da Bíblia para ele, fala, cara, lembrei de você, você está evangelizando, você está se relacionando com pessoas com uma intenção de ganhá-las para Jesus ou não. Irmãos, é pela palavra que as coisas vão acontecer, porque as pessoas se abrem para Deus ouvindo a palavra. Paulo sabia disso, porque ele tinha vivido pela palavra, e agora ele está ensinando as igrejas das quais ele pôde ajudar, plantar e colaborar com conselhos e com dicas. Ele está agora dizendo ao jovem Timóteo, olha aí Timóteo, você tem tudo para dar certo, rapaz, mas você tem que pregar a palavra, não desvia dela não. E aí eu quero te contar rapidamente o que que nós falamos hoje no culto da manhã sobre palavra de Deus. Isso está lá na nossa declaração doutrinária, você tem que saber disso, o que que nossa igreja pensa sobre palavra de Deus. Palavra de Deus para a gente não é um livrinho qualquer, palavra de Deus não é um livro que a gente bota na cabeceira da cama aberta lá no Salmo 91 e vai, as coisas vão dar certo na nossa casa, não. A gente entende palavra de Deus como um livro inspirado que precisa ser lido, precisa ser compreendido e precisa ser vivido, certo? Então o que que diz a nossa declaração doutrinária, e eu quero que você preste bastante atenção, o que pensamos sobre a Bíblia, que não precisa ser reeditada, Bíblia não precisa ser reescrita, nós não precisamos de um outro Deus para que os problemas da sociedade se resolvam, nós não precisamos de uma outra palavra, temos é que ter coragem de lê-la e aplicá-la à nossa própria vida. Então o que pensamos sobre a Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo aos homens. Deus se permitiu ser revelado. Deus se permitiu ser revelado para a humanidade, e Ele fez isso pela palavra de Deus. Se de repente você está ouvindo por aí, que vai na igreja, vai na casa da irmã, e não sei o que, que lá tem uma revelação, que lá tem uma coisa, eu digo a você, tome muito cuidado. Respeitamos todos os pensamentos e segmentos religiosos, cristãos, evangélicos, mas eu digo a você, tome cuidado, porque existem pessoas falando em nome de Deus, de coisa que não tem nada a ver com Deus, as pessoas têm medo de confrontar as pessoas com a realidade da vida, e muitas vezes, ao invés de vir palavra do coração de Deus, está vindo do coração do homem, porque há uma deficiência no mundo cristão evangélico hoje. As pessoas não querem mais confrontar as pessoas umas com as outras, para que elas melhorem na vida e amadureçam, e aí é melhor prometer aquilo que Deus não prometeu, e a gente conhece histórias assim, de gente falando por aí, olha, essa doença não é para morte, 2 dias depois a pessoa morre, porque tem gente indo lá visitar o doente, e tem medo de confrontar e dizer, familiares, olha, nós vamos orar enquanto tiver vida, está aqui ó, enquanto houver vida nós vamos orar e vamos clamar a Deus, sim ou não? Mas olha, a situação é difícil, e se morrer, você tem que ficar firme e ainda assim agradecer a Deus. Então nós muitas vezes temos medo de dizer amavelmente, de maneira cortês, a verdade. E aí a gente fica criando uma mentalidade infantilizada nas pessoas. Olha, mas Deus revelou, revelou mesmo. Cuidado, verifique, vem da palavra, você quer confiabilidade? Ouça Deus pela palavra. Ouça Deus quando você lê a Bíblia na sua casa. Não aceite ficar lendo a Bíblia só quando você vem à igreja. O apóstolo Paulo sabia disso, e por isso ele está dizendo ao jovem pastor: olha, meu filho, você tem um futuro, você tem muito tempo que você está sendo ensinado aí pela essa palavra, como a gente vai ver daqui a pouco, mas essa palavra, ela é viva e eficaz. Agora, tome cuidado. Então, o que diz a nossa declaração doutrinária? Sendo Deus o seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Palavra de Deus tem a finalidade de revelar os propósitos de Deus e levar pecadores à salvação. Você está vendo a crise toda aí no mundo gospel evangélico aí, de megas igrejas aí se degladiando aí, por uma série de fatores, lamentavelmente, é porque está faltando pregação para a salvação. Dizer: olha, você é pecador, e o seu pecado macula a sua vida, machuca você, você precisa se arrepender do seu pecado. Então, igreja, no jeito de Deus, igreja como instituição, e igreja que é composta por todos nós, que somos cristãos, ela prega para a salvação de pessoas. Você deveria dizer amém. Você deveria dizer aleluia. Se eu posso estar aqui, é porque um dia eu fui em uma igreja séria, que pregou a palavra para mim, que me desafiou. Eu tive líderes que me colocaram contra a parede em amor. Tive líderes que falaram comigo: olha só, você está aí, é um adolescente, todo rebeldezinho, mas eu não acredito em você. Eu falei: como assim? É, eu acredito, mas o que Deus vai fazer na tua vida? Porque teve coragem de me confrontar com a verdade de Deus, e ela tinha razão. Ela só não ficou viva para ver o que Deus fez na minha vida quando eu cresci. Só que ela já tinha visto espiritualmente que eu poderia ser alguém de verdade se eu abrisse o meu coração para Deus, quando ela teve coragem de me confrontar contra o meu próprio pecado. Então, igrejas sérias pregam para a salvação de pessoas, igrejas sérias. Por isso que está na nossa declaração: edificar os crentes. A palavra de Deus, ela serve para a edificação dos crentes, das pessoas que se renderam a Jesus, de criança à terceira idade. Todos estão ouvindo e ouvirão, toda vez que vierem à igreja, uma palavra que vai dizer a elas: olha, fica firme, meu irmão, vamos lá, vale a pena viver a vida com Cristo. Nós sabemos o Deus que seguimos, nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então, finalidade da palavra de Deus está aqui na nossa declaração doutrinária, e isso é importante. Por que que é importante, pastor? É para fazer uma divulgação da denominação? Não é nada disso, é para que a gente saiba no que cremos e de que forma cremos. Então, isso é posicionamento. Toda vez que você for em uma igreja, se você não ouvir leitura da Bíblia, se você não ouvir uma música que fale de Jesus, uma música que desafie as pessoas a serem melhores, a buscar um processo na vida de santificação, desconfie, porque tem alguma coisa errada. De repente estão querendo agradar, de repente estão querendo massagear o seu ego, de repente estão querendo fazer um joguinho aqui de palavras encantadoras, que vão ganhando o coração das pessoas no aspecto técnico e não no aspecto espiritual. O que nós queremos é pessoas que aceitem a Jesus, se convertam pelo toque do Espírito Santo. É por uma ação de Deus, e não tem nada a ver com homens, não tem a ver com a música, não tem a ver com a luz, não tem a ver com o ar-condicionado, tem a ver com Deus. Todo o teu crescimento na sua vida espiritual, diz a nossa declaração sobre a Bíblia, o seu conteúdo é verdade, sem possibilidade de erro. Na Bíblia, pensa você: ah, tem o texto complicado. É claro que tem textos delicados, é claro que tem textos difíceis de serem interpretados. Então é por isso que a Bíblia não pode ser lida de qualquer jeito. Se você ler a Bíblia, até a Bíblia, de qualquer jeito, você mata em nome de Deus, como muitos por aí fazem. Irmãos, há pouco tempo atrás, vimos pessoas aplaudindo um determinado grupo, porque entrou em uma comunidade e foi lá na comunidade se declarando cristãos evangélicos, e com arma na mão, quebrando um centro de candomblé, e pessoas aplaudindo esse negócio. Isso está certo? Não vejo em nenhum momento a palavra de Deus falando que para ganharmos pessoas nós devemos botar uma arma na mão e obrigar o centro de candomblé a ser fechado. Não. Você gostaria que alguém entrasse aqui, quebrasse aqui o templo que nós consagramos para Deus? Então por que um monte de gente que se diz crente aplaudindo homens que nem cristãos são? Se está com arma na mão, se está fazendo coisa errada, que cristianismo é esse? Não são cristãos, são homens do mal. Meu irmão, isso está acontecendo porque está faltando Bíblia. Isso está acontecendo porque está faltando confronto. E a Bíblia, ela nos confronta com a verdade. E a Bíblia nos estimula. O apóstolo Paulo sabia disso, porque ele foi fruto do crescimento de Deus na vida pela palavra de Deus. Não foi à toa que Jesus fala com ele a caminho de Damasco e o chama agora para uma nova vida. Diz a nossa declaração doutrinária, seu conteúdo, o conteúdo da Bíblia, é verdade, sem possibilidade de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Número 5, diz a nossa declaração doutrinária, para que nós possamos saber aonde nós queremos chegar, o que devemos pregar, qual o teor do nosso discurso. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará a todos os homens. Olha isso, gente. Mas eu e você, que fomos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, já passamos pelo crivo de Deus. Nosso pecado já foi perdoado, o preço já foi pago. Então, irmãos, nosso destino final, nossa eternidade está definida, porque aprendemos na palavra que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso nós temos caminho aberto para ir para o céu. E enquanto vivermos nesta terra, viveremos ao modo de Deus. O próprio Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Para com essa história. Existem pessoas que falam, não, a nossa verdadeira alegria é só no céu. O céu é uma consequência do que vivemos na terra. Sabiam disso? Nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu, mas a melhor coisa que tem no céu não é o céu, é Deus. Eu falei isso aqui durante uma série de mensagens inteira. Que a melhor coisa que nós teremos no céu não serão as ruas de ouro. E diz a Bíblia que as ruas de ouro, as ruas serão de ouro, demonstrando ainda mais que não tem valor mesmo, serve para ser pisado, porque no céu, o que tem de melhor no céu, é a pessoa de Deus. Então a consequência de irmos para o céu, é por aquilo que vivemos na terra, porque Deus nos encontrou em nossa miséria humana, Deus nos encontrou na nossa vulnerabilidade. É isso, irmãos. Deus nos encontrou no nosso pecado e Ele nos encontrou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E onde que a gente aprendeu isso? Na palavra de Deus. Então, nossa declaração doutrinária vai dizer, número 6, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. A Bíblia é fiel padrão para qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. É por isso que se você ler a Bíblia, a sua conduta muda, o seu jeito de pensar a vida muda, porque você está lendo a Bíblia. Se você era um alguém irritadinho, todo nervosinho, qualquer coisinha, você explodia, você vai se encontrar com um texto bíblico, que quando você estiver mais cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo estiver agindo mais na tua vida, não é aqui o pulinho, o gritinho na hora do louvor que faz a diferença, não. Isso aqui pode ser só dinâmica. Mas você sabe o que, que faz a diferença? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o fruto real do Espírito Santo na nossa vida. Alegria, bondade, longanimidade, paz, domínio próprio. Irmãos, há uma evidência de que nós estamos alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Há uma consequência de estarmos mergulhados na palavra. Há um afetar. Quando a gente abre a Bíblia, a gente lê a Bíblia, e às vezes você está lá lendo o mesmo versículo, você já leu um monte de vezes, e Deus falando, e Deus gritando no nosso ouvido, algo novo com o mesmo texto. Eu acho que a gente está perdendo tempo. A gente tem que ler mais a Bíblia. A gente precisa mergulhar mais na palavra para fazermos as coisas do jeito de Deus. Diz a nossa declaração doutrinária: a Bíblia, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Você sempre tem que perguntar: isso que eu estou lendo aqui vai para o Antigo Testamento? Olha lá, o Antigo Testamento é a história de Deus com o seu povo. Existe um monte de coisas boas para aproveitarmos de fato para a nossa vida, mas elas precisam ser comparadas com o Novo Testamento, porque existem questões lá culturais, existem questões do contexto da época. Existem muitas histórias que estão sendo contadas ali, que eram questões particulares, específicas de uma situação. Então tem que ter sabedoria para você ler e entender, mas você tem que comparar com aquilo que Jesus ensina, porque Jesus é o Deus que desceu do céu e veio para ser o nosso Salvador, e Ele deixou registrado, as pessoas foram anotando. O papel ali dos discípulos foi tão bonitinho agora, para quem viu aí a série The Chosen, né? E aí a gente pôde ver ali, meio que materializando um pouquinho, como é que era funcionando, as coisas acontecendo, e alguns dos discípulos ali escrevendo, anotando. Somente um livro inspirado por Deus poderia superar e passar tantos anos e continuar sendo eficaz e verdadeiro. Só poderia ter alguém, uma mão divina por trás disso. Ah, pastor, mas existem livros muito antigos. Pode ter, sim. Escritos, achados muito antes da Bíblia, de quando a Bíblia foi compilada. Mas nenhum faz o efeito que a Bíblia faz em nós. Nenhum. Ah, mas é o sábio de não sei o quê. É o filósofo. Vai lá. Fica se alimentando lá só do filósofo, que você vai ver, você vai virar de repente o cara mais difícil de conversar. Diferente de quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia e se permite ser afetado por ela, à luz daquilo que o Espírito Santo está te iluminando, você será uma pessoa mais fácil de lidar. Pastor, é isso mesmo. Se você ler a Bíblia e se permitir ser afetado, você vai ser uma pessoa mais tranquila, você vai ser uma pessoa mais controlada, você vai dizer um monte de não para as mazelas da sua própria mente. Se você ler a Bíblia a seu favor, para que ela entre como palavra e Deus faça a diferença na sua vida, pode escrever o que estou te dizendo, em nome de Jesus, porque essa é a minha realidade. Eu só consegui ser uma pessoa que estou no processo, um pouquinho, um cadinho melhor, porque eu leio a Bíblia e permito que ela entre no meu coração e faça a diferença, para ser não um ouvinte esquecido. Pode olhar para a vida das pessoas que têm um relacionamento efetivo com Deus através da palavra. São gente fáceis de lidar, são gente mais coerentes, são pessoas que antes de tomar uma decisão, voltam lá e perguntam a opinião de Deus em oração, porque elas leram na palavra que Deus, Ele é fiel para com aqueles que o buscam. Elas leram na palavra que se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Mas aí elas também aprenderam lá que você se aproxima de Deus com temor e tremor. Aí você respeita pessoas, você conversa sobre qualquer assunto sem ofender as pessoas, porque há um comportamento que a gente aprende e que a gente passa a viver, porque fomos afetados pela palavra. Quer melhor jeito de viver a vida? Do jeito que Deus está ensinando para a gente? Você já viu a problemática quando a gente compra um novo equipamento e a gente, né, apressado, a gente não olha o manual para poder ligar o equipamento, porque a gente se acha muito sabichão, e aí a gente pega, liga o equipamento de qualquer jeito, e não tivemos lá a calma, a cautela de dar pelo menos uma olhadinha lá no manual de instrução. Aí a gente queima o equipamento. Eu já queimei equipamentos e ouvi todas aqui no meu ouvido. Ah, não vou falar nem de quem, né? Você leu o manual? Eu falei, que manual? Na vida é assim também. Muitas vezes nós estamos errando feio, pisando na bola, porque não estamos olhando o manual da vida cristã, em nome de Jesus. Qual é o nosso manual? De regra, fé e prática. palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer a Timóteo: Timóteo, é porque a gente lê a Bíblia parecendo assim que é uma conversa sem pé, sem cabeça. Não, não é não, gente. Isso é, é uma conversa séria. É uma conversa de um líder com um liderado. É uma conversa sincera e honesta. E olha o que o apóstolo Paulo passa a falar agora com Timóteo. Sobre o jeito de ser igreja. Sobre o jeito de ser igreja ele. Não é por simplesmente a instituição. Porque às vezes a gente fica criticando a instituição, a gente fica falando, minha igreja não tem isso, minha igreja não tem aquilo, e não, minha igreja, a igreja também é uma instituição, mas a igreja é formada por nós, por pessoas, a igreja é formada por gente, nós somos um organismo vivo, é muito mais do que vir aqui sentar e assistir um culto, tem uma dinâmica, igreja é coisa séria. Sabia que igreja não se troca de igreja como se trocasse de camisa? É verdade. Você pode mudar de igreja, porque vivemos num sistema democrático, isso é bom. Mas, meu irmão, você se importa. Você ora pelo evento, você participa, você oferta. É mais ou menos assim, é a igreja que está fazendo a serenata de Natal? Eu não tenho como ficar de fora disso. De alguma maneira eu tenho que ajudar. Nem que seja dobrando o meu joelho, porque já é muita coisa para orar. Porque a igreja às vezes é vista como um negócio qualquer. Como uma empresa, tem uma pessoa hoje denunciando a igreja, que a igreja usa técnica coach, usa musiquinha, usa luz para encantar as pessoas, mas ela se esqueceu de que muitas vezes ela também ficou andando de quatro, imitando uma leoa, num altar, dizendo que aquilo era unção de leão, e agora está aí, denunciando as mazelas das igrejas que ficam aí usando pregaçãozinha coach. Mas ela se esquece de que ela também ali há pouco tempo atrás estava engatinhando igual uma leoa no altar. Quando que você vê isso na Bíblia? Quando que você vê que líderes para ganhar pessoas precisam ficar inventando moda? Quando que você vê isso na Bíblia? Que gente precisa ficar rugindo como um leão? Uau, uau! Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E o efeito que ele tem na vida, é na sua vida pessoal e particular, você vai ver um leão, e não mais um cordeiro, quando mexerem com os filhos de Deus. Então tem que parar de história, tem que parar de inventar moda, não precisa de outro evangelho, não precisa de outra Bíblia como o outro que está falando por aí, não precisa de outro Espírito Santo, não precisa de um novo Pentecoste. Falei esses dias na igreja que tem um pessoal aí falando, faz de novo, Deus. E faz de novo. Fazer o quê? É outra descida do Espírito Santo? Cadê esses ministros de louvor? Para quê? Não precisa. O Espírito Santo já veio. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É o Deus que habita em nós. E se não está acontecendo algo na nossa vida, pode ter certeza, não é culpa do Espírito Santo, porque Ele está aí. Disposto a nos ajudar na caminhada de vida, do dia a dia, que vai muito além disso aqui, microfone na mão, porque é um tal de avivamento que é dentro de quatro paredes, que é um negócio que é só na hora do louvor, é mesmo. Estude a história dos avivamentos na história da humanidade. Na história dos avivamentos, o avivamento real não tinha nada a ver com culto em quatro paredes. Tinha a ver com vida na vida das pessoas. A presença de Deus era tão impactante como foi lá na igreja de Atos, na igreja primitiva. O amor entre as pessoas era algo tão notório. Eles se importavam tanto uns com os outros que eles comiam juntos, que eles sentavam à mesa juntos, que eles caminhavam, eles se congregavam. Era muito além do que culto, era vida. E vida na vida. É por isso que eu digo a você, nesta igreja, nós não somos melhores do que ninguém, mas o seu problema não precisa ser só o seu problema. Você pode falar com os irmãos, falar, ó, estou passando por uma tribulação, ó, está acontecendo uma situação ruim. Quantos aqui já fizeram isso e foram muitíssimos abençoados por Deus, porque nós tivemos coragem de dizer e compartilhar, e dizer, precisando de ajuda. Isso é ser igreja. Olha, pisei na bola, deu ruim para mim, e ninguém vai ficar aqui te julgando, mas vamos te dizer, vem para cá, fica aqui com a gente, Não tem esse negócio que agora errou, pecou, e agora a gente te expulsa da igreja, te exclui da igreja e não cuida de você. Isso foi um erro que a igreja fez. Disciplina de Deus todos nós temos. É claro, é óbvio. É possível uma pessoa ser excluída da igreja? É. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça, como um líder cristão, como um pastor, não é de empurrar a pessoa para fora, é trazer a pessoa para dentro e dizer: nós estamos juntos e misturados, porque isso é o que Jesus faria: te proteger, cuidar de você, amar você, abraçar você e caminhar com você até que você se levante, em nome de Jesus. Sim ou não, gente? Então tem um jeito de fazer as coisas, tem um jeito de ser igreja. Então você volta, e a igreja, não olhe o que eu estou dizendo pura e simplesmente como instituição, você é igreja. Então faça assim com as pessoas, haja com amor e bondade para com as pessoas que estão perto de você, porque você é igreja. Então tem um jeito de ser igreja. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, para a gente caminhar para uma conclusão, que a palavra de Deus na vida de Timóteo já era ensinada a ele desde menino. E aí o apóstolo Paulo relembra algo importante na vida de Timóteo, que está lá a partir do verso 14. Vai dizer, pode colocar para a gente, 2 Timóteo 13, agora a partir do verso 14. Quanto você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A mãe de Timóteo tinha ensinado a palavra de Deus para ele, a vovó do Timóteo tinha ensinado a palavra para ele, a palavra de Deus para ele, os princípios, os valores eternos de Deus, as leis mosaicas, estava tudo ali diante dele, estavam aprendendo mais de Deus. Aí você veja, o jeito de ser igreja, a igreja se importa com todas as faixas etárias, e você como igreja, você é igreja, você precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Tão bonitinho, né, ver os trigêmeos e a Heleninha sentadinha ali, tomando um açaizinho, né? Mas antes, o que que aconteceu? Estavam na classe, estavam no culto infantil, aprendendo mais de quê? Mais de Deus, com as professoras da escola bíblica dominical, através de uma lição, através de um desenho que pintaram, através de uma dinâmica simples que for. E aí voltam para casa, pegam os pais ensinando a Bíblia, no dia a dia, a pedagogia do exemplo. Meu filho, não se faz assim. Você já viu a mamãe falando assim com as pessoas? Oh, você já viu a mamãe gritando? Você já viu? Não. A pedagogia do exemplo existe quando você quer ensinar a palavra de Deus para filhos. A melhor opção é ensinar pelo exemplo. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Então leia você a Bíblia. Você quer que seu filho venha para a igreja? Então venha você para a igreja. Você quer que seu filho não seja fofoqueiro, caluniador e maldizente? Não fale nada contra a igreja na mesa no almoço de domingo. Temos que proteger nossas crianças. A igreja não é perfeita. Temos problemas diversos, mas não devem ser comentados na frente de criança. Quantas vezes eu já tive que falar com o pai: para aí, as crianças têm que conversar, chama o pastor para conversar no gabinete. Tá, teve um problema com o irmão, faz o que a Bíblia diz, chama o irmão, conversa, resolveu o problema, está tudo bem. Não resolveu, chama líderes, e se não for resolvido, leva o assunto à igreja. Mas não fica conversando na hora do almoço, falando mal da igreja. Tem filhos aí de crente que tem pavor, pânico, querem passar em qualquer lugar do mundo, menos na porta de uma igreja, porque mal testemunho dos próprios pais, sem sabedoria. Aí depois quer que os filhos venham para a igreja. Coloca a imagem para a gente. Estava no mecânico essa semana, e o rapaz estava lá mexendo no carro, e ele falando da avó, né? A avó, eu tinha acabado de ver essa imagem, a imagem da vovozinha ungindo a moto do neto e o carro do neto. Aí eu mostrei para ele, falei, acabei de ver aqui no Instagram. Aí ele falou, cara, minha avó é exatamente assim, eu estou afastado da igreja, o mecânico, estou afastado da igreja, mas cara, eu sei tudo, eu sei que eu preciso voltar urgente. Aí me contou a história da avó, que ele falou, rapaz, você sabe que tem um pastor? Você sabe que tem umas pessoas que eu acho que falam com Deus mesmo? Eu falei, eu sei, né? A gente tenta falar com Deus todo dia, né? Ele falou, mas é sério, eu fui pedir minha avó para fazer uma oração no aniversário da minha filha. Rapaz, a mulher começou a falar um negócio lá, começou a dialogar com Deus, assim, de uma maneira que ficou todo mundo assim. Era só para fazer uma oração de gratidão. E a mulher falando com Deus, a avó falando com Deus, falando com Deus. Já teve essa impressão? De fato, que algumas pessoas falam de verdade com Deus? Eu já. Eu acho que de vez em quando eu falo com Deus mesmo. Estava na ordem dos pastores. Alguns pastores frustrados, alguns pastores chateados com a igreja. E aí, um vai na frente, faz momento de oração, o outro prega. E aí alguém pediu um pastor lá para orar, um daqueles de cabelo branco, experiente, né, amadurecido, tomou muita pancada na vida, porque anos de igreja, mas também foi muito feliz no ministério. E aí falaram, não, pastor, vem aqui no microfone para orar, ele me permita ficar daqui mesmo. E aí o pessoal, né, falar o quê, né? Claro, pastor, pode orar. Aquele silêncio no auditório. E aquele homem começa a orar. Todos naquele ambiente foram envolvidos por uma atmosfera de alguém que estava de fato falando com Deus. A Bíblia nos ensina a falar com Deus. A Bíblia nos ensina que não é por muito falar. A Bíblia nos ensina que não é para inglês ver, que não devemos ser hipócritas, mas que devemos abrir o coração. Timóteo tinha tido a experiência de ser ensinado pela palavra de Deus, e a imagem da vovozinha ungindo a moto do neto, né? O que essa mulher está fazendo? Essa pata mulher está dizendo do jeito dela, não entremos em questão aqui se é a unção do óleo ou se não é, nós estamos falando de crença individual, isso aí não se discute. Ela está dizendo, Deus, proteja o meu neto, Deus, que ele tenha prudência a usar esse veículo aqui, Deus, não permita que a vida dele seja ceifada por um acidente terrível, Deus, salva a vida do meu neto. Você ainda tem sua vovó viva? Você ainda tem o seu vovô vivo que cuida de você? Que ora por você? Você tem uma mãe viva? Você tem um papai vivo que intercede por você? Valorize. Timóteo pôde se tornar um grande líder na igreja em Éfeso, porque a mamãe e a vovó pregaram para ele, colocaram ele diante do Senhor. Deus ouviu em orações o nome dele. Tem gente orando por mim, tem gente orando por você, porque aprendeu na Bíblia que nós devemos orar uns pelos outros. Amém, gente? Então, vamos viver isso também na nossa vida pessoal. Vamos mergulhar na palavra. Essa pregação vai ser compartilhada terça-feira, vai ser compartilhada na quinta. Tem um bocado de coisa boa aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas eu sei que eu não tenho mais tempo. Mas eu quero que você mergulhe em Deus pela palavra. Você não vai se arrepender. Você vai ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir a toda a verdade. Não desista de orar pelas pessoas que você está orando. Não desista de, pelo exemplo, ensinar filhos que estão longe da igreja. Não desista de ser um anunciador e um pregador das boas novas de salvação pela palavra de Deus. Ministério de Louvor. Eu aprendi há muito tempo atrás. Salmo de número 23, Felipe, ou Nicolas, não sei quem está aí, ou ambos. Eu aprendi pela palavra de Deus, para a gente concluir nossa palavra. Salmo de número 23. Que eu posso viver a minha vida mais tranquila, porque eu tenho um Deus que não é o meu amuleto da minha sorte, mas eu tenho um Deus que é o meu dono. Isso faz toda a diferença. Eu aprendi pela palavra que eu posso viver a vida com mais tranquilidade, apesar das ansiedades que temos na vida. Eu aprendi pela palavra que eu posso crer que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu aprendi pela palavra de Deus, verso 2. Vamos ler? E você também um dia leu essa palavra. Mas eu queria que você lesse essa palavra crendo. Sabe essa história de crer nessa verdade de Deus? Vamos ler juntos? Eu li na palavra e leio e Deus renova as minhas forças. Vamos ler juntos? Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Você acredita nisso? Se não acredita, passou da hora de acreditar. Você pode estar num deserto, mas Deus vai tirar a água da rocha para nos hidratar. Verso 3 vai dizer: eu li na palavra e creio nela. Vamos ler juntos? Esse Senhor que é o nosso bom pastor, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça. Eu fico pensando que quando Jesus voltar e nos chamar pelo nome, para nos encontrarmos com Ele nas nuvens, para irmos morar com Ele eternamente, que nós vamos estar lembrando disso tudo, de que Deus restaurou o nosso vigor, que Deus nos guiou por veredas de justiça. E tudo isso não foi por causa da gente, foi por amor ao próprio nome dEle, porque Ele é justo e Ele é fiel, mas Ele também nos ama. Eu fico pensando que quando estivermos indo nos encontrar definitivamente com Jesus, nós iremos nos lembrar do que diz o verso 4, e vamos ler juntos. Vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar. Vamos ler juntos? Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, tua vara, o teu cajado. Irmãos, existem veredas de morte que a gente passa de vez em quando na vida. Mas está ali o segredo. Pois tu estás comigo. Nada pode nos parar e nos deter de continuarmos mergulhando na palavra de Deus para nos tornarmos pessoas, igreja, instituição, melhores. E aí vem o verso 5. Olha o que a palavra diz. Prepara, Senhor, um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí o verso 6, muitas pessoas sabem, o Senhor é o meu pastor, mas não dão a mesma ênfase ao verso 6, que vai dizer: não há dúvida na mente de quem está escrevendo, quem está com a caneta na mão, não há dúvida da bondade e misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Então não deve haver dúvida para nós que estamos lendo isso, porque é verdade, certamente, a bondade e o amor leal de Deus, né, como diz outra versão, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Nós vamos cantar uma música que vai dizer algo muito simples, mas vai dizer algo muito profundo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração pensar que é o fim, eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor na minha vida. Tudo, tudo é tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o meu bem. Eu queria que você cantasse essa música, mas cantasse crendo que você foi afetado pela palavra. Mais uma vez, Deus vem a você pela palavra dizendo: não fuja, não vai nem para a direita e nem para a esquerda, fica focado, fiel à palavra que te foi pregada e que te foi anunciada, para que você seja uma igreja melhor, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um profissional melhor. Então se permita ser afetado por essa palavra e você vai poder viver a sua vida. Não precisa temer mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a palavra de vida.